Olá, seja bem-vindo ao Expresso Digital, programa do Opsi Bloomcast sobre direito digital e proteção de dados. Eu sou o Rony Weinshoff, sócio do Opsi Bloom Bruno e Weinshoff Advogados Associados, e acompanho você neste giro de notícias. Saiba o que disseram os diretores da ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na sabatina realizada pelo Senado Federal. Por fim, também falaremos sobre uma pesquisa do MIT que revela apenas 10% das empresas obtiveram benefícios financeiros significativos com a utilização de inteligência artificial, como o aumento de receita e redução de custos. O Expresso Digital está começando. Abrimos o programa com a sabatina do Senado que resultou na aprovação dos diretores da ANPD. Depois de uma longa espera, os 5 diretores para compor a Autoridade Nacional de Proteção de Dados foram indicados, sabatinados e aprovados pelo plenário do Senado Federal. Agora, aguarda-se apenas o decreto presidencial com a nomeação do diretor-presidente da ANPD no Diário Oficial da União, assim como dos demais diretores, para que o Decreto 10.474 de 2020, que aprova a estrutura regimental da ANPD, tenha sua eficácia. Na sabatina da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado, os diretores deram suas credenciais e indicaram seus respectivos entendimentos preliminares acerca da LGPD e das suas funções na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O diretor-presidente da ANPD, Valdemar Gonçalves Ortunho Júnior, destacou que o projeto inicial é elaborar a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ouvindo o setor produtivo como um todo. Também se comprometeu a fazer com que o órgão estabeleça diretrizes por meio de instruções normativas e normas complementares que controladores e operadores deverão seguir para o tratamento de dados. Ortunho Júnior disse ainda que a ANPD promoverá o diálogo com a sociedade. O propósito é trabalhar para que as pessoas entendam a legislação de proteção de dados e seus direitos individuais. Citou ainda a Agência Nacional de Telecomunicações para dizer que a ANPD, nos moldes da Anatel, criará um canal para denúncias e acompanhamento de requisições feitas pelos titulares de dados. Vale lembrar que os diretores aprovados para a ANPD foram Arthur Pereira Sabá, Joacil Basílio Real, Miriam Wimmer e Nairane Farias Rabelo Leitão. Acesse o nosso site para ler o report que explorou o perfil de cada um deles. Rael disse na sabatina que as empresas de micro e pequeno portes não podem ser excessivamente oneradas com as exigências da LGPD, como a de contratação do DPO, Data Protection Officer, chamado de encarregado pela legislação de proteção de dados pessoais. Miriam Wimmer, por sua vez, destacou que a interpretação e regulamentação da LGPD devem ser feitas considerando sua transversalidade, ou seja, a legislação gera um impacto sobre todos os setores da economia e também sobre o setor público. Também disse que a ANPD precisa evoluir para o regime jurídico de autarquia especial, a fim de que a autoridade atue de forma cada vez mais independente. Ao mesmo tempo, segundo Wimmer, o Brasil deve reconhecer a proteção de dados pessoais como direito e garantia fundamental autônomo, de acordo com a proposta de emenda constitucional 17 de 2019. Realmente, esse foi um passo super importante em termos de segurança jurídica da LGPD, uma vez que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem um papel crucial relacionado à regulamentação da legislação, sem antes, é claro, ouvir todo o setor produtivo para que seja uma regulamentação efetiva. Lembramos que questões relacionadas à portabilidade de dados, relatório de impacto à proteção de dados, questões relacionadas à anonimização, pseudonimização, os prazos para cumprimento dos direitos dos titulares, decisão para adequação de outros países para viabilizar um fluxo menos burocrático internacional de dados, todos esses são de competência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então é muito relevante que a NPD, logo no seu início, tenha um papel efetivamente de regulamentar a lei e conscientizar a sociedade como um todo sobre as principais diretrizes para que a legislação ela não seja demonizada em relação a eventuais autuações a um procedimento inquisitivo e sancionatório. Muito pelo contrário, a gente espera, e os diretores deram a entender, que a NPD tenha esse engajamento construtivo com entidades públicas e privadas. Vamos aguardar e torcer por isso. Agora falaremos sobre uma robusta publicação da OCDE, denominada A Caminho da Era Digital no Brasil, que analisa os desenvolvimentos recentes na economia digital brasileira, revisa políticas relacionadas à digitalização e faz recomendações para aumentar a coerência das políticas nessa área. O relatório examina a disponibilidade e a qualidade das redes e serviços de comunicação no Brasil, bem como políticas e regulamentos relacionados. A revisão também analisa as tendências no uso da tecnologia digital entre indivíduos, empresas e o governo, e examina políticas para promover sua difusão. Ela discute os esforços para aumentar a confiança na economia digital, com foco na segurança digital, privacidade e proteção do consumidor. Ela também analisa políticas para promover a inovação digital e examina as implicações políticas dos modelos de negócios emergentes em setores chaves. O relatório reconsidera essas políticas em relação à sua coerência entre diversos domínios e fornece recomendações para promover sinergias entre ministérios, níveis e instituições do governo com base no marco de políticas integradas. O capítulo 4 do documento é dedicado ao aumento da confiança na economia digital, com destaque ao desenvolvimento da confiança mediante o aumento da privacidade, enfatizando diversos pontos da LGPD. A OCDE recomenda que países estabeleçam e mantenham autoridades de aplicação das leis, com a governança, os recursos e a especialização técnica necessárias para exercer seus poderes de maneira efetiva e tomar decisões objetivas, imparciais e consistentes. Essa formulação, no contexto das diretrizes, diz respeito à necessidade de haver uma autoridade responsável pelo cumprimento da lei que seja independente de instruções, vieses ou conflitos de interesse na aplicação das normas de proteção de dados pessoais. A garantia da independência da NPD tem por finalidade assegurar a efetividade e a confiabilidade do monitoramento e do cumprimento das disposições relativas à proteção de dados pessoais. Sendo assim, ela deve ser interpretada à luz dessa finalidade. Ela foi estabelecida não para conceder qualquer status especial à autoridade em questão ou seus agentes, mas para reforçar a proteção aos indivíduos e aos órgãos afetados por suas decisões. Por conseguinte, a NPD deve agir de maneira objetiva e imparcial no exercício de suas funções. Para atender esse propósito, a NPD precisa continuar livre de qualquer influência interna ou externa. No entanto, segundo o documento, pelo fato da nossa autoridade estar atualmente fortemente vinculada ao Executivo, o Brasil deve reavaliar e revisar as condições estabelecidas. Eu lembro que a LGPD dispõe que a natureza jurídica da NPD é transitória e poderá ser transformada pelo Poder Executivo em entidade da Administração Pública Federal indireta, submetida ao regime autárquico especial e vinculada à Presidência da República em até 2 anos da data da entrada em vigor da estrutura regimental da NPD. Ou seja, esse ponto é muito relevante, porque nós dependemos muito dessa confirmação dessa independência da autoridade para que tenhamos, por exemplo, o reconhecimento do Conselho Europeu em termos de sermos um país não só com uma legislação robusta em termos de proteção de dados, como já é a LGPD, mas também que tenhamos essa autoridade independente para garantir a conformidade legal da respectiva lei. E também a própria OCDE, ou seja, em termos de fluxo internacional de dados, essa independência ela é vital. E também ela é vital em relação à aplicação da lei, não só junto às entidades privadas, mas também às entidades públicas. Momento de falar agora sobre inteligência artificial nas empresas. A inteligência artificial não resulta em grande impulso financeiro à maioria das empresas. Essa foi a constatação da pesquisa da MIT Sloan Management Review, em parceria com Boston Consulting Group. Das 3 mil empresas participantes de 29 setores econômicos, provenientes de 112 países, 57% tinham pilotos de inteligência artificial em andamento ou estavam usando a tecnologia em implantações em grande escala. Ao mesmo tempo, 59% delas disseram já contar com uma estratégia de inteligência artificial. Só que apenas 10% das empresas participantes do estudo obtiveram benefícios financeiros significativos com a utilização da inteligência artificial, com o aumento da receita e redução de custos. Ainda, de acordo com o estudo, as empresas bem-sucedidas criaram um círculo virtuoso de aprendizagem entre trabalhadores humanos e sistemas de IA. Ou seja, uma complementa o outro na medida em que insights valiosos são trocados entre eles. O foco dessas empresas que obtiveram sucesso é o aprendizado organizacional e não apenas da máquina. Lembramos que nós promovemos na última sexta-feira o seminário The Social Dilemma, um debate sobre ética e regulação, para discutir questões de inteligência artificial, entre outros assuntos. Assistam à gravação deste debate diretamente no nosso canal do YouTube, Opsi Blum, Bruno e Weinshoff Advogados Associados. Sobre o tema inteligência artificial, gostaria de lembrar algumas recomendações da Comissão Europeia sobre o uso ético de IA. Intervenção e supervisão humana. Os sistemas de IA devem possibilitar sociedades equitativas, apoiando a ação humana e os direitos fundamentais, e não diminuir, limitar ou desorientar a autonomia humana. Algoritmos seguros, confiáveis e robustos para lidar com erros ou inconsistências durante todas as fases do ciclo de vida dos sistemas de IA. Privacidade e governança dos dados, relacionado muito ao fundamento da autodeterminação informativa dos titulares. Transparência, ou seja, a possibilidade de entendimento da lógica e rastreabilidade de decisões automatizadas. Diversidade, não discriminação e equidade. O IA devem sempre considerar toda a gama de habilidades dos seres humanos para mitigar injustiças e vieses. Responsabilidade e prestação de contas, o famoso accountability. Garantir a identificação dos responsáveis pelos sistemas de IA e os seus resultados para caso de eventuais ilicitudes. Como costumamos fazer, encerramos com uma dica de leitura. O livro Future Crimes, Inside the Digital Underground and the Battle for Our Connected World é para quem busca entender os crimes cibernéticos de hoje e do futuro. Os leitores são apresentados a esse mundo tecnológico onde os criminosos estão. Nele, qualquer pessoa pode se tornar vítima de fraudes em questão de segundos. O autor apresenta até mesmo alguns exemplos de crimes cibernéticos difíceis de serem imaginados. Claramente, um dos seus objetivos, de acordo com a resenha publicada no jornal The Washington Post, é fazer com que jamais olhemos nossos celulares e perfis nas redes sociais da mesma forma. Nosso episódio chegou ao fim. Voltamos na próxima semana. Toda quarta-feira, ao meio-dia, você confere uma edição do Expresso Digital no canal do Opsi Blumcast. Ouça nas principais plataformas agregadoras de podcast. Visite nosso site, que está de cara nova, www.opsiblum.com.br, e acompanhe as últimas notícias de proteção de dados e privacidade no nosso Portal da Privacidade, www.portaldaprivacidade.com.br. Este episódio teve edição de Lucas Fernandes, roteiro de Bruno Toranzoni e a coordenação editorial de Lara Silberg. Eu sou Rony Weinshoff e foi um prazer estar com vocês. Até a próxima!